11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sexta-feira é dia de 11 minutos, o quadro esportivo do Conexão. E anunciamos o nosso comentarista de hoje. Ele já está na linha aí, o nosso comentarista de hoje, o Thiago Medeiros. Então daqui a pouquinho vamos ter o Thiago Medeiros aqui no 11 minutos, o quadro esportivo do Conexão Senado. Thiago Medeiros está na ponta da linha. Thiago, torcedor do Internacional de Porto Alegre, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, equipe da Rádio Senado.
Ô, Thiago, vamos falar hoje de um assunto que tira o sono do torcedor de verdade, aquele que curte um bom futebol e vai ao estádio para torcer pelo time de coração e não para brigar. É a violência nos estádios. Por mais que sejam feitas campanhas de conscientização e por mais que a polícia aumente o efetivo dentro e ao redor dos estádios, alguns ainda teimam em ir para um jogo de futebol dispostos a tudo, menos para torcer. E, Thiago, infelizmente, 2017, por exemplo, foi um ano em que ocorreram vários episódios de violência nos nossos estádios.
Exato, Adriano. Infelizmente, houve várias questões a se lamentar nesse sentido. As arquibancadas que tanto vibram, que tanto torcem pelos times brasileiros, infelizmente deram maus exemplos em 2017. É claro, tivemos o exemplo mais famoso, que foi, infelizmente, até no final do ano, numa final de competição, na final da Copa Sul-Americana, e infelizmente a punição não chega, e por conta disso os casos acabam se repetindo cada vez mais.
Pois é, em relação à Copa Sul-Americana, houve aquele tumulto no Maracanã, na final entre Flamengo e Independiente, e antes do jogo do Flamengo, e houve ali algumas cenas de barbárie, houve realmente uma situação muito complicada ali no Maracanã. Antes, também durante o jogo, houve uma superlotação. Houve o julgamento do Flamengo na Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol. E a punição, Thiago, 2 jogos sem torcida na Libertadores e uma multa de $300 mil.
É, se cogitou até que o Flamengo tivesse que ser retirado da competição. Houve várias especulações logo que aconteceu aquele incidente, mas depois a situação foi esfriando, algumas pessoas foram esquecendo do que aconteceu, e agora que surge a punição, que foi branda, né, podemos classificar como branda essa punição devido à magnitude do incidente que aconteceu na final do Sul-Americano. Agora a gente se lembra de novo de todos aqueles detalhes, de toda aquela briga, de toda aquela barbárie, e chega de fato à conclusão de que a punição foi pouca ao clube e principalmente a quem promoveu aquele tumulto todo, que foram as pessoas, né, que se vestem de flamenguista, mas que na verdade não são, né, que são arruaceiros, e que infelizmente acabaram ficando sem punição, e o clube também que não travou isso antes de acontecer, acabou também recebendo a punição branda de 2 jogos sem torcida em casa e uma multa em dinheiro.
Pois é, diante desse quadro, o senador Hélio José, do PROS, aqui do Distrito Federal, defendeu a criação de um sistema de identificação por meio de reconhecimento facial e certificação digital de torcedores. Na avaliação de Hélio José, esse episódio na final da Copa Sul-Americana reacendeu a preocupação de torcedores, dirigentes e autoridades de segurança pública por conta aí da selvageria nos jogos de futebol.
Uma medida que evite a entrada nos estádios de pessoas que já tenham recebido punições. Essa providência deverá ser instituída naquelas arenas esportivas com capacidade acima de 10 mil pessoas. Essa identificação tem que ser rápida para evitar tumultos nas entradas dos estádios, ao mesmo tempo segura.
E, Thiago, o Atlético Paranaense parece que vai instituir aí na Arena da Baixada, o seu estádio lá em Curitiba, um sistema de identificação biométrica de torcedor, exatamente para tentar barrar os arruaceiros.
É verdade, quanto mais atitudes como essa forem tomadas, melhor. O Atlético Paranaense, inclusive, ele já toma diversas atitudes pioneiras, e agora, tomando mais essa, se firma aí como um dos primeiros clubes que, de fato, tem uma atitude efetiva para tentar barrar essas pessoas que de fato não vão para torcer no estádio. Eles já vão, já inclusive com planejamento prévio, né, só para ir ao estádio para causar confusão. Esses casos acontecem, são recorrentes, agora com a tecnologia, inclusive, é possível até saber antes que isso vai acontecer, com setores de inteligência, da segurança pública, enfim, é possível saber antes quando isso vai acontecer. Palmas para o Atlético e que outros clubes sigam também nesse mesmo caminho.
Pois é, agora vamos virar a fita e falar de bola rolando. Vamos deixar um pouco a violência de lado, chega de violência nos nossos estádios, vamos falar de bola rolando. Teve ontem final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um abraço para o Igor Frank, motorista do Uber aqui em Brasília. Ele torce para o Flamengo, já dá aqui saudações rubro-negras. E não é, Thiago, que o Flamengo, o time Júnior do Flamengo, conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ganhando do São Paulo no Pacaembu?
É verdade, um jogo interessante de assistir ontem pela manhã. O Flamengo vence por 1-0, com pressão forte da equipe do São Paulo, evidentemente até pelo seu aniversário da cidade. Enfim, o estádio estava cheio de São Paulinos, com a torcida do Flamengo também em peso no estádio, mas evidentemente a maioria era de São Paulinos. E o São Paulo pressionou bastante, mas não conseguiu reverter o placar, que logo ainda no primeiro tempo o Flamengo abre o placar e consegue manter um bom setor defensivo, consegue manter o resultado até o fim.
É isso aí. O pessoal do Flamengo aqui está pedindo o hino do Flamengo, o Dedé Cabeça. Está pedindo aqui que a gente toque o hino do Flamengo. Não, Dedé Cabeça. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o Dedé Cabeça de Ceilândia aqui no Distrito Federal. Quando tiver um título do futebol profissional, aí nós vamos tocar o hino do Flamengo, tá bom? Muito obrigado ao Dedé que está aqui na Ceilândia. Ô, Thiago, vamos falar aqui rapidamente do Campeonato Gaúcho? Até estou puxando esse assunto para dar uma cornetada aqui no Hélito Araújo e na Samara Sadek, que são torcedores do Vasco. O Hélito Araújo aqui, operador de áudio, a Samara, produtora de estúdio. O Vasco perdeu no meio de semana, perdeu da Cabo Friense 2-1 no Campeonato Carioca, joga contra o Flamengo agora no Clássico Carioca no final de semana. Eu puxo esse assunto, Thiago, com você, porque o Internacional de Porto Alegre, o seu time, também perdeu no meio da semana para o Caxias, 2-1.
Perdeu, o Caxias vem fazendo uma grande campanha, o líder do Campeonato Gaúcho até o momento, com 9 pontos em 3 jogos ao lado do Brasil de Pelotas. O Inter vem em terceiro com 6 pontos e foi a primeira derrota do Inter aí na temporada por 2-1, fora de casa, né, contra o Caxias. Foi um bom jogo, onde prevaleceu aí o time do Caxias, que soube aproveitar melhor as chances. O Inter até dominou a partida, mas quem colocou a bola na rede com mais eficiência foi o Caxias, e por isso mereceu essa vitória aí.
É o Grêmio, o grande rival do Inter, está mal no campeonato, 11º, está na zona de rebaixamento, o Grêmio que perdeu também para o Avenida. Vamos aguardar aí o desenrolar do campeonato. Agora, Thiago, uma coisa interessante nesse começo de ano é porque os times grandes, como o Internacional, o Fluminense também, que não tá mal no Campeonato Carioca, eles aproveitam janeiro, né, dezembro e janeiro, para férias, e esses times menores aproveitam para preparação física. Então, esses times menores ficam na ponta dos cascos no começo do ano, e os times grandes ainda estão no ritmo de meio que pré-temporada, não é isso?
Exato. Geralmente os times do interior, que não têm competições no segundo semestre, começam a se preparar para o estadual lá em novembro.
Pois é.
Apresentam seu time lá em novembro e dezembro, já estão treinando, e quando chega o janeiro, já estão prontos para jogar, né? Enquanto que os times maiores, que jogam Série A, Série B de Brasileirão, acabam tendo temporada até dezembro e começam janeiro a não 100%, né?
Pois é. Thiago Medeiros, torcedor do Internacional, muito obrigado pela sua participação aqui no 11 Minutos. Sempre é um prazer contar contigo. Até a próxima.
Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um abraço e até a próxima.
Então, falamos um pouquinho aqui sobre violência nos estádios, proposta aí de identificação biométrica de torcedores para tentar dar um basta na violência nos estádios, e também falamos de bola rolando. Parabéns aí ao Flamengo, conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior.